Muito bem, ouvintes, nós estamos dando sequência a esta série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Lagoa Vermelha. Hoje, nós vamos fazer a entrevista com a oitava candidata que está sendo ouvida pela reportagem da tua rádio. Por ordem alfabética, a gente está seguindo esse cronograma para sermos justos com todos os candidatos que sempre estão por aqui. Hoje nós vamos conversar com a Marinilce de Oliveira dos Santos. Ela que é candidata pelo número 38 e está conosco aqui na nossa programação. De início, a gente sempre pede para os candidatos que nos contem quem são eles. Quem é a Marinilce de Oliveira Santos? Prazer conversar contigo. Bem-vinda, Marinilce. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente.
Marinilce, considerando a importância do trabalho que é desempenhado pelos conselheiros tutelares e as qualidades necessárias para desempenhar essa função, por que você decidiu concorrer a uma vaga para esse órgão? E a gente sabe que você, no momento, é conselheira tutelar, né, Marinilce?
Exatamente, Rudi. Atualmente eu sou uma das conselheiras do município, né? E, então, Rudimar, a função do conselheiro tutelar, ela é uma função de extrema importância para a sociedade, né? E, então, é fundamental que o conselheiro, ele seja uma pessoa bem capacitada, uma pessoa bem preparada, que tenha conhecimento, né, da função, das atribuições do conselho tutelar, isso tanto da legislação quanto na prática, né? Porque o conselheiro, ele tem muitas funções administrativas, né, Rudimar? Então, precisa ter uma noção de informática, uma boa comunicação, né, tanto verbal quanto escrita, porque você vai precisar se comunicar diariamente com outros órgãos, né, com autoridades, com a mídia, né? Enfim, Rudi, tem que ter o perfil adequado para a função. Rudi, eu resolvi me candidatar novamente porque eu sempre tive uma grande admiração pelo trabalho do Conselho Tutelar e agora, mais do que nunca, exercendo a função, a gente sabe da importância desse trabalho, né? E eu venho percebendo que o meu trabalho, ele vem tendo um retorno muito positivo da comunidade, das pessoas, né? Eu venho recebendo esse retorno por onde eu tenho passado e então eu sinto que eu preciso continuar porque eu ainda tenho muito a fazer pelas nossas crianças e adolescentes.
Lagoa Vermelha é uma cidade diversa em termos culturais e sociais. Como é que você pretende garantir que todas as crianças e adolescentes, independentemente da sua origem ou condição social, sejam igualmente protegidas e assistidas pelo Conselho Tutelar?
Então, Rudi, aí é a questão da igualdade, né? Inclusive, isso está previsto lá na Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, né? Sem qualquer tipo de distinção ou de discriminação. Então, Rudi, o conselheiro, ele tem que ter a consciência, né, de que vai atender no dia a dia pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de culturas diferentes, pessoas com níveis de conhecimento diferentes, né? Mas, acima de tudo, Rudi, independente da condição ou da situação da pessoa, né, o que deve prevalecer sempre é o respeito. O respeito, né, é a base para que a gente possa oferecer um atendimento, né, com igualdade para todos.
Marinilce, a prevenção é parte fundamental no trabalho do Conselho Tutelar ou de qualquer outra instituição. Sempre é bom prevenir do que remediar depois. Que iniciativas você, como conselheiro tutelar, candidata no momento, propõe para sensibilizar a comunidade e promover a conscientização sobre os direitos da criança e adolescente, evitando situações futuras de risco?
Exatamente, Rudimar. A prevenção, sem dúvidas, é a melhor maneira, né, de evitar a violação de direitos. E sim, Rudi, existem sim várias formas de conscientizar a população, né, e assim evitar uma possível violação de direitos, como, por exemplo, através de palestras, de campanhas, né. Mas é importante destacar, Rudi, que essas coisas, elas funcionam se forem colocadas em prática, né. E o Conselho Tutelar, ele não é um órgão executor. Então, Rudi, na minha opinião, a educação é disparada a melhor forma de prevenção. Então, oferecer uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, manter as crianças e os adolescentes na escola, né? E esses contraturnos, o turno integral, que inclusive já tem em algumas escolas aqui do município, né? São excelentes formas de prevenção, porque vão tirar as crianças e os jovens das ruas, né? E é uma forma de manter eles ocupados, e isso com certeza pode prevenir muitas coisas, né, Rudimar?
Com certeza. A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes requer decisões rápidas e, acima de tudo, assertivas. Como é que você planeja lidar com pressões externas, mantendo o foco do melhor interesse da criança e do adolescente, que depende então dessa decisão do Conselho?
Com certeza, Rudimar, o foco é sempre o bem-estar das crianças e dos adolescentes, né? A pressão externa, as críticas, né, elas fazem parte da função e, inclusive, de qualquer função pública, né? Como você colocou, Rudi, em algumas situações, a gente precisa, né, tomar medidas urgentes, decisões rápidas, principalmente quando há uma situação de risco. Mas tudo isso é feito dentro da legalidade, sempre com a decisão do colegiado, né? E também nos casos mais complexos, onde a gente precisa aplicar ali uma medida de urgência mais elaborada, né? A gente sempre conta com a orientação e a supervisão do Ministério Público.
Então, sempre tem como recorrer.
Exatamente.
A gente sabe que transparência e prestação de contas são aspectos essenciais na função do Conselho Tutelar. Como é que você pretende manter a comunidade informada, orientada sobre o trabalho do órgão e garantir que as suas ações estejam em conformidade com os regulamentos, com a legislação, enfim, Marinilce?
Então, Rudimar, a gente sabe que todo órgão público ele deve ter essa transparência, né? E deve essa prestação de contas à população. No entanto, no Conselho Tutelar a gente precisa, né, ter todo um cuidado para se preservar o sigilo e a ética que a função exige, né? Então, obviamente, a gente realiza, né, um balanço dos atendimentos e esses dados são repassados periodicamente à população, né, até para que a comunidade se mantenha informada sobre a atuação, enfim, sobre as ações do Conselho Tutelar. Porém, isso, Rudi, é feito de uma forma mais ampla, né, mais genérica, mais baseada em números mesmo, né, justamente para preservar o sigilo e a ética que a função exige.
Como conselheira tutelar atualmente, concorrendo a novamente a possibilidade de ser e continuar sendo uma conselheira tutelar, a atuação do conselho muitas vezes envolve você lidar com situações que são delicadas e que são complexas. Como é que você pretende equilibrar a imparcialidade, a empatia ao tomar decisões que afetam a vida de uma criança ou de adolescente e também dessas famílias?
Rudi, eu costumo dizer que na nossa função a gente precisa manter esse equilíbrio, né, entre a imparcialidade e a empatia. Porque o conselheiro, ele não está ali para julgar, ele não está ali para fazer apontamentos, ele está ali para assegurar direitos e aplicar as medidas ali necessárias, né, de acordo com a situação. Então, Rudi, o conselheiro, ele tem que ser imparcial, sim, mas isso não significa que ele tenha que ser neutro, né? Porque são coisas diferentes. Até porque as situações, né, Rudi, elas vão me comover, elas vão me causar sentimentos, né? Porque, antes de tudo, eu sou humana, eu também sou mãe, né? E então, é impossível você não ter essa empatia, né? Você não se colocar no lugar das pessoas, né? Inclusive, a empatia, né, ela é, digamos assim, um requisito, né, para a função, mas você tem que ser empático, sem ser, tomar algum partido, né? Tem que ser de forma imparcial.
Com certeza. Nesses 2 minutos finais que a gente sempre reserva para o candidato, é aquele momento que depois dos questionamentos que a gente faz para todos, os mesmos questionamentos, é aquele momento que o candidato pode fazer a sua campanha. Então, pode aproveitar esses 2 minutos, Marinilce, para convencer a nossa comunidade que vai votar, por que que você pretende continuar sendo conselheira tutelar e por que que as pessoas devem votar em você?
Então, Rudimar, a gente teria muito mais para falar, mas a gente sabe que o tempo é limitado e a gente precisa respeitar a regra, né? Mas eu quero aproveitar, então, esse espaço final para fazer um pedido à população lagoense, né? Ao pessoal aqui da cidade, ao pessoal lá do interior, né? Os meus conterrâneos lá do Capão do Cipó, do Capão do Cedro, da Sede Argenta, né? Para que compareçam às urnas no dia 1º. É uma eleição muito importante, então escolham bem o candidato de vocês, né? Tirem os minutos minutinhos, vai ser rapidinho, né? Urna eletrônica. Peguem o título de eleitor e o documento com foto e vão até as urnas fazer a escolha de vocês. É, não deixem que os outros escolham por vocês, né? Então, gente, o meu número é o 38 e eu preciso muito, muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês novamente, né? Então, votem para que eu possa continuar e saibam que vocês podem contar comigo sempre, dentro daquilo que estiver, claro, dentro do meu alcance e dentro das minhas atribuições.
Muito bem, está aí, ouvintes, a participação da candidata Marinilce de Oliveira Santos, que concorre pelo número 38, a conselheira tutelar aqui do município de Lagoa Vermelha, eleição que acontece no dia 1º de outubro. Obrigado, Marinilce, um bom trabalho.
Muito obrigada e bom dia a todos.
Esta é a participação de mais uma candidata ao Conselho Tutelar do município de Lagoa Vermelha. Essa é a 8ª candidata que a gente apresenta à nossa comunidade. Até o final desse trabalho, vamos ter aí mais 4 candidatos a serem ouvidos.